Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha de Siddhartha Ribeiro é uma obra brasileira de divulgação científica e intervenção no debate público. Neurocientista e biólogo, o autor reúne história, cultura, ciência e experiências pessoais para questionar a desinformação que moldou a imagem da cannabis. O livro acompanha a longa relação entre seres humanos e a planta, desde sua domesticação e seus usos como fibra, matéria-prima e medicamento, até a consolidação recente de políticas proibicionistas. Seu propósito não é oferecer um manual clínico nem uma defesa crítica do consumo, mas apresentar argumentos para que os efeitos, os riscos e os possíveis benefícios da maconha sejam discutidos com evidências e contexto social. Ribeiro sustenta que a proibição não pode ser explicada apenas por critérios sanitários, pois foi atravessada por interesses políticos, conservadorismo e discriminação racial. Ao mesmo tempo, aborda a pesquisa sobre canabinoides, especialmente no campo terapêutico, e defende regulação, cuidado e reparação das injustiças produzidas pela guerra às drogas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história da cannabis como parte da história material das sociedades. Um eixo central do livro é a recusa em tratar a maconha como uma novidade, uma anomalia social ou um objeto definido exclusivamente pela ilegalidade. Ribeiro recupera. Em linhas gerais, a antiguidade da relação entre a cannabis e as sociedades humanas, destacando que a planta foi domesticada e selecionada para finalidades diferentes. O cânhamo teve importância na produção de fibras e materiais, enquanto preparações da planta foram empregadas em práticas medicinais e culturais em diversas regiões da Ásia, da África e da Europa. Essa perspectiva histórica cumpre uma função analítica, mostra que a classificação atual da maconha como problema social não decorre de uma essência invariável da planta. Ela resulta de escolhas históricas sobre quais usos são reconhecidos, quais são reprimidos e quem pode se beneficiar deles. O autor também chama atenção para a diversidade produzida pela seleção humana. Em vez de pressupor uma cannabis única e homogênea, o livro enfatiza variedades com composições químicas distintas, comparando esse processo à diversificação de raças caninas. A consequência é importante para o debate contemporâneo: generalizações sobre efeitos, perigos e aplicações ignoram que diferentes plantas e preparações podem ter proporções diversas de canabinoides e outros compostos. A história, portanto, não é mero pano de fundo. Ela ajuda a desfazer simplificações biológicas e morais. Em segundo lugar, canabinoides e potencial terapêutico sem reduzir ciência à promessa. A dimensão científica do livro se concentra na necessidade de substituir preconceitos por investigação rigorosa sobre a cannabis. Ribeiro ressalta que o uso medicinal, especialmente em situações relacionadas a epilepsias de difícil controle, alcançou reconhecimento científico e clínico mais sólido. A partir desse ponto, ele discute o interesse de pesquisas sobre possíveis aplicações em áreas como dor, ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas e outros quadros complexos. A formulação é relevante porque diferencia evidência estabelecida, campos em investigação e promessas que exigem cautela. O livro não apresenta a planta como remédio universal, mas como um conjunto de substâncias e variedades que merece estudo proporcional à sua relevância histórica e sanitária. Nesse contexto, CBD e THC aparecem como exemplos de canabinoides conhecidos, com propriedades e efeitos distintos. A diversidade química torna inadequado falar da maconha como se toda a preparação tivesse o mesmo perfil terapêutico ou recreativo para o leitor. A principal implicação é aprender a avaliar afirmações sobre cannabis com maior precisão. É necessário perguntar qual composto, qual formulação, qual dose, qual condição clínica e qual evidência em base determinada alegação. A defesa de ampliar a pesquisa também questiona o efeito paradoxal do proibicionismo, que por décadas restringiu o conhecimento necessário para avaliar benefícios, efeitos adversos e formas responsáveis de cuidado. Em terceiro lugar, proibicionismo, racismo e os custos sociais da guerra às drogas. As Flores do Bem situa a proibição da maconha em uma história política, e não apenas farmacológica. Ribeiro argumenta que o proibicionismo moderno foi sustentado por motivações que incluem conservadorismo moral, controle social e racismo. Essa leitura desloca a discussão de uma pergunta limitada sobre a periculosidade da substância para outra, mais ampla: quais grupos foram vigiados, punidos e estigmatizados em nome do combate às drogas. O livro relaciona esse processo à violência, ao encarceramento e ao fortalecimento de mercados ilegais, sobretudo em territórios socialmente vulnerabilizados. A relevância do argumento está em evidenciar uma assimetria enquanto determinados usos históricos, industriais ou médicos da planta podem ser aceitos. Outros usuários são submetidos a suspeita e punição, frequentemente conforme classe, raça e território. O autor não sugere que políticas públicas devam ignorar danos associados ao consumo ou à circulação de substâncias. A crítica é dirigida à eficácia e à justiça de um modelo baseado prioritariamente na repressão, ao discutir legislação inadequada. A obra propõe que a regulação seja examinada como alternativa, capaz de ampliar acesso medicinal, controlar qualidade, reduzir arbitrariedades e enfraquecer incentivos do mercado clandestino. Além da mudança normativa, Ribeiro enfatiza a necessidade de reparação histórica. Isso significa reconhecer que os danos da proibição não foram distribuídos de modo neutro e que uma nova política deve considerar suas consequências sociais acumuladas. Em quarto lugar, uso consciente, grupos de risco e limites de uma defesa da regulação, embora seja assumidamente favorável à revisão das políticas sobre cannabis. O livro não elimina os riscos do horizonte. Ribeiro afirma que excessos podem ser prejudiciais e que, como ocorre com outras drogas, há grupos para os quais o uso demanda atenção especial. Essa ressalva é decisiva para a coerência de sua defesa da regulação combater a desinformação, não consiste em trocar uma caricatura negativa por uma imagem inteiramente benigna. Consiste em admitir que efeitos variam conforme pessoa, frequência, contexto, composição do produto e finalidade de uso. A obra aborda tanto as aplicações terapêuticas quanto o consumo recreativo, associando este último a experiências de prazer, criatividade e ampliação dos sentidos. No entanto, tais possibilidades não equivalem a uma recomendação universal, tampouco substituem avaliação profissional quando há questões de saúde. O livro se afasta, sim, de duas posições simplificadoras: a ideia de que todo consumo inevitavelmente destrói vidas e a noção de que a planta é inofensiva em qualquer circunstância. A regulação defendida pelo autor pressupõe informação clara, controle de qualidade, educação e proteção dos mais vulneráveis. Na prática, esse enquadramento ajuda a distinguir debate público de propaganda, em vez de perguntar se a maconha é simplesmente boa ou má. O leitor é convidado a considerar quais usos, produtos, regras e cuidados produzem menos danos e maior autonomia informada. Por último, relatos pessoais e divulgação científica como estratégia de diálogo público. O livro combina exposição científica com referências à trajetória familiar, profissional e religiosa de Siddhartha Ribeiro. Essa escolha de forma é parte de seu projeto. O autor busca mostrar que a discussão sobre cannabis não ocorre apenas em laboratórios, tribunais ou parlamentos, mas também em experiências cotidianas atravessadas por estigma, cuidado e pertencimento cultural. Os depoimentos pessoais não substituem evidências. Funcionam como uma ponte para explicar por que o tema mobiliza valores e afetos tão intensos. Ao adotar linguagem acessível, Ribeiro procura alcançar leitores sem formação especializada e tornar inteligíveis questões de neurociência, história e política de drogas. Essa característica diferencia a obra de textos estritamente acadêmicos, que frequentemente priorizam debates técnicos e de guias práticos de consumo, que podem deixar em segundo plano o contexto histórico. A abordagem também revela uma tensão produtiva. O livro é um libelo pela libertação da maconha e, portanto, assume posição normativa clara. Alguns leitores podem considerar seu entusiasmo uma limitação, sobretudo se esperarem uma revisão técnica exaustiva de riscos e controvérsias clínicas. Ainda assim, a franqueza sobre essa posição permite avaliar melhor seus argumentos. O mérito está em oferecer um ponto de entrada informado para um debate frequentemente dominado por medo, simplificação ou moralismo. sem ocultar que decisões sobre drogas envolvem ciência, direitos, cultura e justiça social. Em conclusão, As Flores do Bem é indicado para leitores adultos interessados em divulgação científica, história social, saúde pública e políticas de drogas. Também pode ser útil a familiares de pacientes, profissionais de educação, comunicadores e pessoas que desejam compreender por que a maconha permanece um tema tão disputado, sem recorrer automaticamente a estereótipos proibicionistas ou a promessas terapêuticas indiscriminadas. Seu benefício intelectual principal é oferecer uma moldura ampla. A cannabis aparece simultaneamente como planta domesticada, conjunto diverso de compostos, objeto de pesquisa, prática cultural e foco de políticas punitivas. Essa amplitude ajuda o leitor a perceber que debates sobre legalização, medicina e consumo não podem ser resolvidos apenas com argumentos morais ou anedóticos, em termos práticos. A obra favorece uma postura mais criteriosa diante de informações sobre canabinoides, distinguindo potencial de evidência, uso responsável e necessidade de proteção a grupos vulneráveis. O livro se destaca entre títulos do gênero por vir de um neurocientista brasileiro que articula conhecimento científico com a história específica do proibicionismo e de seus efeitos sociais no Brasil. Não é um tratado clínico detalhado, nem pretende ser neutro quanto à necessidade de reforma das políticas de drogas. Sua particularidade está justamente em explicitar essa defesa, submetendo-a a uma narrativa histórica e científica acessível. Para quem procura um guia de prescrição, a obra será insuficiente. Para quem busca contexto, argumentos e vocabulário para um diálogo público mais qualificado, ela é uma contribuição relevante. Se você quiser apoiar Siddhartha Ribeiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!